Fundação Universitária Federal do Amapá, Unifap, Campus Universitário, Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá.
18 horas e 2 minutos.
Está começando Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap, orientado pela professora doutora Roberta Chagas.
Boa noite, eu sou Laura Machado.
Eu sou Carlos. Está no ar a quarta edição do jornal Sarau de Notícias, pela Rádio Universitária FM 96.9.
O Ministério Público do Amapá decreta afastamento do conselheiro tutelar Márcio Roberto.
Ex-presidente Lula se entrega à Polícia Federal.
Plataforma Sacaca reúne pesquisadores em ambiente virtual.
Acadêmicos de Biologia da Unifap desenvolvem projeto com cinzeiros.
Inicia na Unifap o projeto Bicicletas Compartilhadas.
Sesc Amapá realiza o projeto Movimento Literário.
Olhe bem pra minha cara.
Política. Agora são 18 horas e 5 minutos. Acontece hoje na Unifap a quarta semana de relações internacionais. Nossa repórter Luísa Nobre está no D7. Boa noite, Luísa.
Boa noite, Nelson. Estou aqui na quarta semana acadêmica de relações internacionais da Universidade Federal do Amapá, onde está sendo discutida, em mesa redonda, questões sobre o desenvolvimento regional do Amapá em zona fronteiriça. Mais tarde, volto com mais informações.
No último sábado, 7...
O Ministério Público do Amapá decreta afastamento do conselheiro tutelar...
Ministério Público do Amapá determina afastamento do conselheiro tutelar da Zona Sul de Macapá. Roda a matéria.
No último sábado, 7, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se entregou à Polícia Federal em Curitiba. Na quinta-feira, o juiz Sérgio Moro expediu um mandado de prisão para o ex-presidente, que desde então ficou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Apesar de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, Lula poderia se candidatar à presidência, mas estando em regime fechado fica difícil, segundo o advogado Dr. Helder Carneiro.
Mas ele poderia ingressar com recurso, com efeito suspensivo e disputar a eleição. Só que fica difícil ele disputar a eleição cumprindo pena no regime fechado. Então, a defesa entende que esse HC foi julgado antes das ADCs com o intuito de prender o Lula, evitar que ele fosse candidato e, posteriormente, está claro que já tem maioria formada de que ele vai estar solto, porque a maioria entende que os recursos têm que ser esgotados até o trânsito em julgado.
O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, inicialmente em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá, São Paulo. Railana Pantoja para o Sarau de Notícias.
Você ouviu a matéria Lula se entrega à Polícia Federal para cumprir pena em regime fechado. Railana Pantoja para Sarau de Notícias. Agora, Ministério Público do Amapá determina afastamento de conselheiro tutelar, da Zona Sul de Macapá.
Em ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Macapá, o Poder Judiciário determinou o afastamento do conselheiro tutelar Márcio Roberto do Carmo Barreto de suas funções no Conselho Tutelar da Zona Sul de Macapá. O Ministério Público do Amapá, MPAP, apurou que o denunciado não preenche os requisitos básicos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para exercer a função de conselheiro, por praticar ato ilícito no exercício do cargo. De acordo com o Ministério Público, O promotor oferecia privilégios aos proprietários de bares e restaurantes que descumpriam a legislação do estatuto quanto à permanência de crianças e adolescentes em estabelecimentos que comercializam produtos para maiores de 18 anos. Em troca, o representante do Conselho Tutelar da Zona Sul de Macapá ganhava o consumo gratuito nesses locais ou troca de favores. O crime foi confirmado por alguns comerciantes, conforme relataram ao Ministério Público.
Após ouvir essas pessoas, verificamos que o conselheiro, de fato, estaria com esse tipo de conduta, em alguns casos, sobre a justificativa de que precisaria de dinheiro para trocar pneus da viatura do Conselho Tutelar ou de outras demandas, né? Precisa do dinheiro para resolver outras demandas no Conselho. Então, coisa que nos chamou a atenção, né? Já que quem tem que manter o Conselho Tutelar é o próprio município de Macapá e não os conselheiros. Então, com base nos elementos que nós colhemos no procedimento, nós ingressamos com a ação civil pública e fizemos o requerimento para que o conselheiro ele fosse liminarmente afastado do cargo até que o mérito da ação pudesse ser julgado em definitivo.
Segundo o promotor de justiça, Alexandre Monteiro, essa medida não afetará no funcionamento do Conselho Tutelar.
Nós gostaríamos de tranquilizar também a população no sentido de que, em que pese esse afastamento ele perdurar até quando a ação for julgada, que nós não sabemos quando será definitivamente julgada, não haverá o menor prejuízo para a comunidade.
Luísa Nobre para Sarau de Notícias.
Agora são 6h07 e a Semana de Conciliação Fiscal ofereceu a oportunidade de negociação de dívidas. Michele Silva.
Encerrou nesta terça-feira, 10 de abril, a Semana de Conciliação para a Recuperação Fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Empreendedores de grande, médio e pequeno porte puderam negociar suas dívidas em até 120 meses. Aos que escolheram realizar o pagamento do ICMS atrasado em cota única, contaram com descontos. Além disso, também foi possível ter a retirada de multas e juros. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amapá, até o dia 27 de março, cerca de 100 audiências já estavam agendadas. Os atendimentos foram realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado no Fórum da Comarca de Macapá, e em todos os postos da Secretaria de Estado da Fazenda, CEFAZ. Essa foi a última oportunidade aos devedores do ICMS de parcelar as dívidas por um longo período, porque o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, responsável por regulamentar as normas fiscais nos 26 estados do país, decretou que pelos próximos 4 anos essas facilidades serão interrompidas. Michele Silva para o programa Sarau de Notícias.
Devido aos recentes acontecimentos presenciados por todos no país, a repórter Jamile Rosa nos pergunta: será que um país democrático é de fato democrático?
Opinião.
Já dizia o enredo desse ano da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis: ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Nos últimos dias, temos visto um Brasil que sofre, um Brasil que grita e um Brasil exausto. Um Brasil que, em março desse ano, gritou Marielle presente, após um cruel assassinato que tirou a voz daqueles que a sociedade insiste em calar: os negros, os LGBTs, o pobre e o favelado. Uma ferida que ainda não sarou, nada de respostas. Uma sociedade que presencia muitos torcendo pela volta da ditadura, pessoas que realmente acreditam e até brincam com isso, mesmo sabendo que não é engraçado. Mês de abril começou com a prisão de um ex-presidente, com diversos jornais e mídias muito mais opinando e influenciando do que efetivamente informando a população em relação a todos esses acontecimentos, fazendo com que uma sociedade que ao mesmo tempo torce por mudança ou clama por justiça, ansiar por um país que exerça realmente a democracia. Afinal, será que um país considerado democrático é de fato democrático? Jamile Rosa para o programa Sarau de Notícias.
Voltamos agora com a repórter Luísa Nobre, que está no D7, aqui na Universidade Federal do Amapá, na quarta semana de Relações Internacionais, e traz mais informações no Sarau de Notícias.
Encerrou nesta quarta-feira, 11 de abril, a quarta semana acadêmica de Relações Internacionais da Unifab. Essa foi uma iniciativa dos estudantes do curso de bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá. O encontro tem como tema o vantajoso posicionamento geográfico internacional do Amapá, um caminho para o desenvolvimento regional. A programação contou com mesas redondas, ciclos de palestras, oficinas e videoconferência, com temas relacionados ao desenvolvimento regional e às relações fronteiriças, contemplando áreas do conhecimento como história, geografia, ciência política, direito, sociologia, antropologia e relações internacionais. Luísa Nobre para Sarau de Notícias.
O Jornal Sarau de Notícias faz uma pequena paradinha e no próximo bloco voltamos com a Editoria de Educação.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Radiojornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Chaves.
Cinema, quadrinhos, música, seriados.
Rádio Pop, toda quinta-feira, às 17 horas.
Aqui na Rádio Universitária.
Educação. Estamos de volta nos estúdios da Rádio Universitária 96.9. Agora são 18 horas e 15 minutos. Amapá é pioneiro no lançamento da plataforma digital que atrai pesquisadores.
O Estado do Amapá, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, lançou na última sexta a plataforma Sacaca. É uma ideia inovadora que, através da tecnologia, concentrará todos os pesquisadores do Estado em um ambiente virtual. O secretário Rafael Pontes nos conta como irá funcionar a plataforma.
Bom, o Estado do Amapá sai na frente, que é o primeiro Estado a construir uma plataforma que consegue integrar e extrair do currículo Lattes toda a base de conhecimento dos pesquisadores do Amapá, onde conseguimos integrar todas as informações das universidades, integrando também os dados do IEPA e de outras, da Embrapa e de outras instituições de pesquisa, todos os pesquisadores vinculados ao governo do Estado do Amapá, a SED. Então fizemos uma integração entre as informações dos pesquisadores do Estado do Amapá, que possuem currículo Lattes, e trouxemos para uma plataforma para poder ser uma ferramenta de governo, uma ferramenta de Estado, que possa apoiar a população amapaense para que conheça o que de fato acontece nas universidades, como ciência e como pesquisa. Essa ferramenta, a plataforma Sacaca, ela também servirá também de ferramenta estratégica para tomada de decisão de gestores públicos quando querem conhecer quem pesquisa determinado tema aqui no Estado do Amapá, para que possam buscar informações, ter uma consultoria, solicitar uma palestra, inclusive para empresários, né, que buscam parceiros para desenvolver tecnologia, fazer transferência tecnológica e que possam ter o apoio da ciência e da tecnologia.
A reitora Eliane Superti, da Universidade Federal do Amapá, que é a instituição com mais pesquisadores do Estado, esteve no evento e destaca a importância da plataforma.
Ela é muito importante. Além de produzir a ciência, que é papel da universidade, é fundamental produzir indicadores, saber o que essa ciência está revertendo, né? Em produção científica, do ponto de vista das publicações, das patentes, e ter a plataforma que faz o controle disso, nos ajuda muito a entender como esses indicadores estão crescendo, estão diminuindo, aonde deve ser feito investimento, que tipo de investimento induzido tem que ser feito para melhorar essa produção, e além disso, produzir dados sobre o estado do Amapá, do ponto de vista de toda a comunidade científica, não só da Universidade Federal, mas de toda a comunidade científica. Então é um grande ganho para a nossa comunidade, sem dúvida. É um marco na história da ciência e tecnologia do Estado do Amapá.
A plataforma irá disponibilizar informações sobre os pesquisadores e suas pesquisas. Todos que estiverem nas entidades cadastradas e possuírem currículo Lattes será automaticamente incluído na plataforma. Para acessar a plataforma Sacaca, basta entrar no endereço plataforma.sacaca.ap.gov.br. Natan Zalute para o programa Sarau de Notícias.
Estão abertas as inscrições para o segundo Comertec Júnior. O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho na Unifap. O evento tem como tema o desafio da comunicação e mercado em ano eleitoral e está aceitando produções até o dia 1º de junho. O evento ainda contará com palestras, mesa redonda e oficinas.
acontece o primeiro encontro na rede estadual de ensino. O evento será promovido pelo governo do estado do Amapá em parceria com o SEBRAE.
Ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 12 de abril, o primeiro encontro de coordenadores da rede estadual de ensino, organizado pelo governo do estado do Amapá em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com o objetivo de fortalecer as práticas pedagógicas vivenciadas no contexto escolar da rede estadual de ensino público e fomentar as discussões sobre os temas educacionais, como também tratar sobre projetos desenvolvidos em parceria com o SEBRAE, disseminando a capacidade empreendedora dos estudantes da rede estadual, através dos professores da própria escola que aplicam conhecimento sobre o empreendedorismo, a fim de tornar os estudantes mais autônomos, criativos e reflexivos. O evento terá entrada gratuita e acontece no horário de 8 às 12 e das 14 às 18 horas, no auditório do SEBRAE, localizado na Avenida Ernestino Borges, número 740. Joelle Barros, para o Sarau de Notícias.
Realização do primeiro simpósio de estudos linguísticos da Amazônia, percursos, diversidades e contatos na Amazônia Setentrional. Será realizado entre os dias 22 e 26 de maio, realizado nas dependências da Universidade Estadual do Amapá. As inscrições serão a partir do dia 15 deste mês na própria universidade.
Estão abertas as inscrições para a turma de pós-graduação na Unifap, com especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas, do dia 13 de abril ao dia 10 de maio. O curso oferece 50 vagas. O processo seletivo será dividido em três etapas, sendo elas prova escrita, apresentação de carta de intenção e pré-projeto de pesquisa e entrevista. As inscrições serão gratuitas e realizadas no site oficial da Unifap. Os resultados serão divulgados dia 15 de maio.
Agora são 18 horas e 18 minutos. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco voltamos com mais informações na Editoria de Cidade. Esse é o Jornal Sarau de Notícias.
Sintonize toda quarta-feira a partir das 18 horas na Rádio Universitária 96.9 FM e acompanhe o jornal Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente, trazendo a você toda semana novos apresentadores e um conteúdo de notícias inovadoras.
Programa Meio Ambiente e Cidadania, toda terça-feira, às 4 horas da tarde, aqui na sua rádio universitária, a sua frequência consciente.
Cidade.
Estamos de volta com o Jornal Sarau de Notícias, na rádio universitária. Agora são 18 e 18.
Estudantes da Unifap distribuem cinzeiros pelo campus com o objetivo de promover educação ambiental. Karina Pacheco tem mais informações.
Cigarro se tornou moda nos anos 70 e até hoje continua em evidência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil registra 100 mil mortes por ano causadas por essa prática. Outro motivo para preocupação é o descarte inadequado feito pelos usuários, que acarreta em consequências que afetam diretamente o meio ambiente. Pensando nisso, estudantes do sétimo semestre de Biologia da Universidade Federal do Amapá desenvolveram um projeto dos cinzeiros, fruto de uma atividade avaliativa realizada em sala de aula. Jaine Guimarães, uma das criadoras do projeto, explica que a falta de cuidado na hora do descarte das bitucas tem afetado principalmente os pássaros do campo.
O maior enfoque era para mostrar que essas bitucas de cigarro às vezes vão parar nos ninhos dos pássaros. Então, querendo ou não, essa bituca contém substâncias ainda tóxicas que pode prejudicar no desenvolvimento dos filhotes. Então, foi basicamente em torno disso.
Para o lançamento do projeto, os acadêmicos realizaram uma exposição na entrada do restaurante universitário com os resíduos de cigarros encontrados pelo campus e o ninho com as bitucas que encontraram no bloco de Ciências Sociais. As acadêmicas Natália Alves e Tayana Gonçalves, que também participam do projeto, contam que os locais onde encontraram o maior número de sobras foram no centro de vivências e na entrada da universidade.
Uns 400, 500 bitucas por aí. Foi bastante.
Em só 2 horas de coleta.
Em só 2 horas.
Foi só 2 dias que a gente falou só de coleta, a gente não chegou a coletar tudo.
Visando as áreas mais poluídas, os cinzeiros, que são feitos de PVC, podem ser encontrados em pontos estratégicos da Unifap. Alguns deles são a Rádio Universitária, o Centro de Vivência e o Restaurante Universitário. A atividade teve bastante aceitação do público, que horas depois da instalação dos artefatos nos locais marcados, já iniciaram o uso delas.
O primeiro dia que a gente colocou, depois que a gente colocou, a gente voltou algumas horas no local e já tinha algumas turmas de cigarro.
Infelizmente, os estudantes não tiveram condições de dar continuidade no trabalho devido à falta de recursos. Todo o material utilizado no projeto foi um investimento feito pelos próprios acadêmicos.
Se tivesse um apoio financeiro a esse projeto, a gente com toda certeza daria continuidade, porque dava para produzir e muito mais coisas, porque além do papel, o resto de composto que sobra, às vezes, da bituca, a gente pode fazer também adubos, né, Natália, que a gente viu. E acrescentar isso em hortas verticais, era uma das ideias para a gente fazer, só que, infelizmente, não deu tempo novamente. E também tinha que ter um custo aí. Então, não deu.
Karina Pacheco, para o Sarau de Notícias.
Prefeito Clécio Luiz faz mudanças no primeiro escalão municipal. Gilzion Reis.
Na segunda-feira, 9 de abril, em uma solenidade que contou com a presença dos senadores Randolfo Rodrigues e Davi Alcolumbre, o prefeito de Macapá, Clécio Luiz, impulsou novos gestores para os altos cargos da administração municipal. A mudança no comando das pastas se deu para preencher os espaços deixados por secretários, que se retiraram para concorrer nas próximas eleições. E segundo a prefeitura, também tem como objetivo fortalecer a gestão. Algumas das secretarias com novos gestores são a Guarda Civil Municipal de Macapá, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e do Trabalho e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Gilson Reis, para o Sarau de Notícias.
Feira de adoção de animais acontece em Macapá no próximo domingo, dia 15. O evento é organizado pela ONG Anjos Protetores com a ajuda de voluntários e protetores de animais. Além da adoção de animais, a ONG vai vender comidas típicas e acessórios de pet para arrecadação de fundos para pagar despesas com alimentação, remédios, materiais de limpeza e atendimentos veterinários. O evento vai acontecer no domingo, dia 15, às 17 horas, na Praça Beira Rio.
Encerramento de cadastro e recadastro de meia passagem ocasiona correria de alunos dos municípios de Macapá e Santana.
Foi encerrado, dia 7 de abril, o cadastro e recadastro de meia passagem para os municípios de Macapá e Santana. Até o penúltimo dia, cerca de 2 mil pessoas ainda não haviam procurado os postos de atendimento para o recadastro do uso de meia passagem. O setup ainda estendeu a data de cadastro e recadastro para o sábado, dia 7. Com a devida procura em cima da hora de muitas pessoas e o prolongamento das filas, o diretor de bilhetagem do Setup, Arthur Sotão, estendeu a data, dando chance para aqueles que ainda procuravam pelo sistema. O processo iniciou no dia 1º de fevereiro. Quem não fez o recadastro terá o cartão bloqueado a partir do dia 9 de abril, nesta segunda-feira. Neste ano, cerca de 450 cartões foram bloqueados pelo uso indevido de usuários, segundo o sindicato. Os passes estavam sendo usados por terceiros que não poderiam utilizar o benefício. Nesta segunda, já foi informado, de acordo com o Setup, que mais de 40 mil alunos fizeram recadastro para o uso de meia passagem. Karina Lins, para o Sarau de Notícias.
O projeto Bicicletas Compartilhadas é desenvolvido na Unifap. Gilson Reis entrevistou o Marcos Vinícius, integrante do projeto, e traz mais detalhes.
Apesar do grande número de usuários do transporte público na cidade de Macapá, o serviço deixa muito a desejar. Um projeto que nasce na Universidade Federal do Amapá quer mudar essa realidade através do uso de bicicletas compartilhadas. O estudante Marcos Vinícius Marques conta como surgiu a ideia.
A ideia do projeto surgiu a partir de duas professoras. A professora Gabriele Cursino, que já não está mais na Unifap, ela foi transferida para a UFPA, e a professora Cristina Badini, que é a atual orientadora do projeto. A gente pensou na ideia do projeto com experiências que a gente via de outras cidades, que já estavam implementando o sistema de bibliotecas compartilhadas. É, algumas cidades no Brasil já dispõem desse sistema e no mundo todo mais de 400 cidades já dispõem também do sistema.
O membro do projeto explica que o objetivo é expandir por toda a cidade e integrar o transporte público para facilitar a locomoção dos usuários.
Os nossos focos é esse, né? Justamente fazer com que a gente tenha uma outra possibilidade para as pessoas se movimentarem na cidade. Esse sistema, o primeiro passo dele vai ser um projeto piloto, que vai ser apenas dentro da Unifap, que é para a gente ver como funciona, né? A aceitabilidade, testar a nossa parte logística também. Tudo vai ser dentro da Unifap, num período de avaliação. Após isso, a gente vai ver o que deu certo, o que deu errado dentro dessa experiência, ajustar o que precisa ser ajustado e aí expandir para a cidade inteira. É, a partir do momento que a gente expandir, a gente precisa fazer com que esse sistema, a gente quer, na verdade, com que esse sistema seja o que a gente chama de transporte integrado, que é integrar vários modais de transporte. O que é um modal de transporte? É tipo o ônibus, o transporte automotivo, que é o carro, o trem, que não é o caso daqui, e a bicicleta seria um desses modais. Então, integralizar o ônibus e a bicicleta seria uma maneira de dar mais mobilidade para as pessoas, porque algumas vezes a pessoa chega num local, ela desce numa parada, só que ela tem que andar, sei lá, quilômetros para chegar na casa dela. Então, se ela tiver à disposição dela o sistema de bicicletas, ela pode emprestar a bicicleta no local que ela desce do ônibus e se dirigir até um local que seja mais próximo da casa dela, que possa ver uma estação para entregar a bicicleta lá.
O projeto também pretende melhorar a infraestrutura da cidade para mudar o jeito como o ciclista se comporta no trânsito.
Então, a partir do momento que a gente expandiu o projeto para a cidade, a gente planeja também levar toda uma rede cicloviária, né? Que isso já é um trabalho bem maior, porque ela exige realmente um estudo bem aprofundado de topografia, enfim, uma série de aspectos que precisam ser avaliados para poder fazer o projeto. A questão da segurança do ciclista, ela vai muito por conta da falta de infraestrutura. O ciclista, ele não sabe como se portar porque ele não tem onde se portar da maneira adequada. Então, é uma questão de política pública, né? Porque a gente precisa de investimentos nessa área. E a partir desse momento que a gente, por exemplo, nós, enquanto universidade, dispomos um projeto, dispomos uma proposta para um governo, para quem tem interesse, então a gente pode aliar, né, essa vontade de fazer com o que o poder público pode oferecer para a população.
Falta pouco para o projeto sair do papel, segundo o estudante.
É uma questão de apenas tempo, né? Mas praticamente a gente já vem atacando ele há algum tempo e agora a gente está fazendo uma nova fase, né? E aí falta apenas registrar mesmo, mas é uma questão de tempo.
Gilzion Reis, para o Sarau de Notícias.
Agora são 18 horas e 29 minutos. Continue ligado na Rádio Universitária 96.9 e no próximo bloco voltamos com a Editoria de Cultura.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Chay.
A cidade inteira está curtindo 96.9.
Cultura.
Voltamos agora com o jornal Sarau de Notícias. Agora são 18 horas e 30 minutos.
Sesc Amapá une amantes da literatura em primeira edição do projeto Movimento Literário.
A primeira edição do Movimento Literário foi realizada pelo Sistema Fecomércio através do Sesc Amapá. O objetivo do evento foi promover ações literárias com foco na democratização e acesso à linguagem, além de contribuir para atividades de reflexão e apropriação de novos conhecimentos, despertar emoções, senso crítico e a percepção do belo e das complexidades existentes no mundo. Seguindo essa linha, o projeto fomenta a literatura amapaense. No evento, houve declamações de poesias, oficina de fotopoesias, intervenções poéticas e apresentações musicais. O cantor e amapaense Osmar Júnior foi um dos artistas musicais que se apresentaram no evento. Ele acredita que no futuro o projeto pode contribuir para produções musicais.
Essa linha litero-musical, ou mesmo a linha da literatura, ela vai ajudar futuramente na produção musical brasileira. Então, quanto mais eventos dessa natureza acontecer, melhor para todos nós.
Rubson Alves, para o Sarau de Notícias.
Conheça a série brasileira Afronta, que reúne grandes personalidades negras e traz à tona questões como o racismo e o afrofuturismo.
Afronta é o nome da série brasileira dirigida pela cineasta Juliana Vicente e produzida pela Preta Porter Filmes, que também foi fundada por Juliana. A série estreou sua primeira temporada em uma data de muita reflexão, dia 20 de novembro de 2017, o Dia da Consciência Negra, pelo canal TV Futura. A série se tornou ainda mais acessível no dia 5 de março deste ano, quando também ficou disponível na web, pelo site www.tvpreta.com.br e pode ser assistida de forma gratuita. Cada um dos 26 episódios traz um novo personagem que conta sua história e ensina sobre a representatividade do negro, questões de pertencimento, o próprio racismo e o afrofuturismo, movimento cultural que visa refletir não somente o papel do negro hoje e analisar o que aconteceu no passado, mas principalmente em projetá-lo ao futuro. E tudo isso aliado à arte de modo geral. Participam da série fortes personalidades negras que atuam nos mais diversos setores artísticos, como as cantoras Carol Conká, Lineker, Xênia França e Annelise Assunção, os rappers Tássia Reis e Ricon Sapiência, a dramaturga Grace Passou, a bailarina Ingrid Silva e tantos outros. Os episódios têm duração de 15 minutos e é uma oportunidade imperdível de aprender, conhecer, refletir e se vislumbrar. Luana Silveira, para o Jornal Sarau de Notícias.
Casa Circo incentiva o crescimento da palhaçaria feminina no estado do Amapá. Marcela Palheta entrevista Ana Caroline, que vai contar mais sobre este projeto.
Na entrevista de hoje, nós temos como convidada Ana Caroline, que é acadêmica de teatro na Universidade Federal e militante de movimentos sociais. Ela e seu marido fundaram a Casa Circo. Ana, você pode nos explicar como começou e como funciona a Casa Circo?
Marcela, a Casa Circo começou com uma iniciativa minha e do meu marido, né? O que acontecia? A gente já trabalhava em projetos sociais e aí, como nós fazíamos tecido, líder, a gente ia sempre para a praça, né? As pessoas nos viam e perguntavam se a gente estava lá, a gente não dava. E aí, depois de um tempo, a gente, depois de tanta pergunta, as pessoas indo super nos incentivando a dar aula, porque queriam aprender também, e a gente vendo como uma maneira também de expandir, né, a cena do circo aqui em Macapá, eu chamei ele e falei, olha, a gente precisa, vamos montar uma escola, né, vamos começar a dar aula. A gente tinha cerca de 4 ou 5 alunos. E aí fomos crescendo e depois começamos a montar espetáculos. Primeiro a gente montou um espetáculo de acrobacia do solo, que é um de mão a mão que nós temos. E aí depois a gente montou um de palhaço, ele montou um solo. E assim foi crescendo. A Casa Circo antes ela era só um espaço de aulas, né? Depois nós passamos a estabelecer essa produção artística, né, de espetáculos. Hoje, além de uma escola de circo, porque nós oficializamos, tiramos nossa certificação CNPJ, é uma empresa também. E, acima de tudo, um espaço de acolhimento.
Eu soube que você trabalha com palhaçaria. E eu gostaria de saber qual a importância da palhaçaria feminina.
Eu sou palhaça desde 2016. Eu me autodeclaro palhaça, né? Mas a palhaçaria eu faço desde 2014. A palhaçaria, para mim, ela é uma maneira de libertação, né? Uma forma de libertação, uma forma de falar, às vezes, o que a gente não fala no cotidiano. A respeito de ser o palhaça, a mulher, né? É mais ainda agregador, né? Tipo, a gente agrega muito mais valores e consegue se posicionar, às vezes, de forma muito maior, né, do que em outras vertentes que eu sigo. Mas ser palhaça, para mim, é ir além de ser tradicional, né? Para mim, é quebra de tabus, né? Porque quando eu estou de palhaça, eu falo mesmo, e é uma maneira de eu quebrar com muita coisa, né? que não tem esse local de fala, né, cotidiano, todos os dias. As mulheres trabalham essa comicidade, quais são as nossas gags, né? Quem são essas mulheres, que corpos são esses atuantes da sociedade que se pintam, que trabalham em prol da comicidade e do eu ridículo, né? Então, para mim, a palhaçaria feminina, ela tem muito a dizer, e aqui no estado, mais ainda.
Marcela Palheta, para o Sarau de Notícias.
Cantata escolar envolve mais de 100 pessoas em apresentação.
A Escola de Música Little Mozart iniciou, nos dias 3 e 4 de abril, a primeira temporada lírica Little Mozart in Concert, interpretando a cantata do Olivete ao Calvário, composta por Mander. O evento aconteceu no Teatro das Bacabeiras e envolveu mais de 100 pessoas, divididas em corais, orquestra, alunos, figurantes e apreciadores de música erudita. Mazias de Oliveira, doutor pela South Texas Lyric, nos Estados Unidos, foi responsável pelos arranjos orquestrais, adaptação textual, treinamento vocal, regência e direção artística. A preparação da Orquestra Ágape ficou com o maestro Samuel Sampaio, enquanto que o coral foi coordenado pela musicoterapeuta Alessandra Lobato, ambos do Amapá. Em continuidade à temporada lírica, vai haver também duas óperas, apresentação de corais, recitais de piano e voz, cursos e workshops com instrumentistas e cantores do Brasil e do exterior. De Macapá, Bruno Monteiro para o programa Sarau de Notícias.
E agora vamos direto ao Giro Cultural da Semana com a repórter Isabel Ubaiara.
E agora vamos direto ao Giro Cultural da Semana. O Giro Cultural dessa semana já começa nesta quarta-feira, dia 11, com o show da banda Calixto. O evento acontece no Bar do Rodapé a partir das 22 horas, com entrada franca. O grupo musical amapaense se destaca por seu gênero eclético, misturando estilos musicais que vão desde a MPB ao soul music. O som alternativo da banda promete tornar a noite de hoje um sucesso. Do dia 12 ao dia 14, acontece o Seminário de Estudos e Pesquisas em Dança do Amapá. O espaço democrático foi criado para pensar a dança e contará com várias atividades durante os 3 dias de seminário. O evento acontece na Biblioteca Pública Elci Lacerda, inicia às 8 horas da manhã do dia 12 e às 22 horas do sábado, dia 14. E para finalizar a semana, no domingo, dia 15, a partir das 3 horas, no Parque do Forte, temos a terceira guerra de balões com água de Macapá. As inscrições para o evento serão no valor de R$ 2,00 por pessoa e sem restrição de idade. Os materiais da prova terão que ser por conta de cada time, sendo que ao final da disputa, um prêmio aguarda o time vencedor. Isabel Ubaiara, para o Sarau de Notícias.
Agora são 18 horas e 39 minutos. No próximo bloco, voltamos com o esporte e a previsão do tempo. Continue ligado na Rádio Universitária.
Sintonize toda quarta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Universitária 96.9 FM. E acompanhe o jornal Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente, trazendo a você toda semana novos apresentadores e um conteúdo de notícias inovadoras.
A melhor sintonia do seu rádio.
Esporte.
Estamos de volta com o jornal Sarau de Notícias, na Rádio Universitária 96.9. Agora são 18 horas e 40 minutos.
Quem disse que futebol não é para mulher está muito enganado. Ouça a visão delas sobre o esporte com a crônica de Anitta Flecha.
Em ano de Copa do Mundo, todos os olhares são voltados para um só esporte, comandado pelo público masculino. Alguns são grandes vencedores de títulos, outros são os melhores do mundo, heróis de algumas nações e times que carregam bagagens históricas. Mas isso me lembra que o esporte é para todos. E como todos nós fazemos parte do país de futebol, por que ele não pode ser representado por mulheres? Marta, Aline Calandrini, Emily Lima são alguns nomes consagrados da modalidade feminina. Quem disse que futebol não é esporte para a mulher está muito enganado. Tá certo que nós mulheres podemos não entender tanto de futebol quanto os homens, mas sofremos junto aos nossos times. Quando vestimos a camisa, ficamos com o coração na mão. Vivemos juntas uma só batida. Não há regras, tabus ou protocolos que escondam esse sentimento de amor e o brilho que é estar em campo. Estar de frente para a trave e chutar a redonda em direção à rede. Que coisa linda é uma partida de futebol. Não importa a cor, credo, tamanho ou entendimento. Como dizia mestre Lulu Santos, nós somos muitos, não somos fracos, somos só um coração. Nós, mulheres, temos nossas próprias habilidades e gostos. Somos mulheres, mulheres de garra, de luta, somos mulheres do esporte de viver, de sentir. Mas, acima de tudo, somos mulheres no futebol.
O projeto do SESC Amapá promove integração social de idosos através do esporte e lazer. Sandra Castro.
O trabalho social com idoso TSI é um projeto que o SESC Amapá realiza há aproximadamente 40 anos. Nesse período, mais de 40 mil idosos já foram beneficiados. O projeto ganhou o reconhecimento das Nações Unidas ONU, motivo de grande orgulho pela instituição SESC. O trabalho social representa para centenas de idosos a oportunidade de um novo recomeço. É uma ressignificação para suas vidas em uma sociedade que não oferece alternativas de convívio social para essa população. O TSI busca resgatar a cidadania e desenvolver o protagonismo social da pessoa idosa. Para isso, oferece atividades sociais, esportivas e de lazer. Exercícios aeróbicos, aquáticos, como natação e hidroginástica, oficinas de dança, além de acompanhamento por equipe multiprofissional. Os interessados em participar devem procurar o SESC Amapá com documento de identificação. O SESC fica localizado na Rua Jovino de Noá, número 4311, bairro Beirol. O atendimento é de segunda a sexta, no horário comercial. Sandra Caixa para o Sarau de Notícias.
Instituto Joel Magalhães, o IJOMA, abre inscrições para a sua primeira corrida de aniversário. A corrida acontecerá no dia 21 de abril, data que a instituição comemora 8 anos. A prova terá 5 quilômetros de percurso com largada e chegada em frente ao prédio do IJOMA, no bairro Alvorada, na zona sul de Macapá. As inscrições estão abertas até o dia 18 de abril e são feitas online, no valor de R$ 30,00 e acima de 300 participantes, o valor aumentará para R$ 40,00. Cadeirantes e deficientes visuais terão inscrições gratuitas.
Acompanhe agora um giro sobre os destaques do mundo do esporte.
Confira agora as últimas notícias sobre o esporte no Amapá, no Brasil e no mundo. Em Macapá, o Amapazão começou a terceira rodada do campeonato a todo vapor no estádio do Zerão, com um confronto entre os dois times considerados favoritos para a conquista do título desta temporada, o clássico entre o Santos Amapá e o Clube da Torre, o Ipiranga. Até o início da partida, o campeonato era liderado pelo Clube da Torre. Na segunda-feira, os times se enfrentaram pelo Amapazão. No confronto, o Santos Amapá levou a melhor novamente. O Peixe venceu a partida pelo placar de 2 a 0, com gols de Dedé e Luciano, e reassumiu a liderança do campeonato, que vinha sendo liderada pelo Ipiranga, que caiu para a segunda colocação. Até o início da partida, o campeonato era liderado pelo Clube da Torre, que teria que encarar pela frente um clube que é considerado uma pedra no sapato. O Ipiranga está sem vencer o Santos desde 2013, somando uma vitória, um empate e agora 4 derrotas. O Peixe reassumiu a liderança do campeonato, que vinha sendo liderada pelo Ipiranga, que caiu para a segunda colocação. Agora falando de voleibol, o vôlei amapaense passa por uma reestruturação. O circuito de vôlei de praia está de volta este ano no calendário de competições da federação, na intenção de incentivar aqueles atletas que estão fora das quadras para voltarem a competir. A primeira competição do ano aconteceu neste final de semana e reuniu mais de 60 atletas que participaram do campeonato. De acordo com a federação, a ideia é fazer as competições em cada centro de treinamento que tiver na cidade. A federação definiu que serão disputadas 4 etapas das categorias 4x4 Master, e assim como no circuito de duplas. A primeira etapa foi no CT Beirol e a segunda no Batalhão da PM na Zona Norte. E a próxima etapa será no mês de maio, no Araxá. Falando de esporte pelo Brasil, o Corinthians foi campeão do Paulistão. Porém, além dos elogios ao título, a final com o Palmeiras foi decidida nos pênaltis em plena Arena do Verdão. O Palmeiras, que tinha derrotado o Timão na casa dele no primeiro jogo, por 1-0, levou o troco na sua própria casa. O Corinthians, como visitante, sem a vantagem, entrou em campo com a sua mesma proposta de jogo e aproveitou a falha da marcação defensiva do Palmeiras e marcou o único gol da partida logo no início. A maior polêmica veio no segundo tempo da partida, quando o jogo já estava nervoso e tecnicamente fraco. E aí se agravou ainda mais com o lance do pênalti, marcado para o Palmeiras e depois desmarcado pelo árbitro da lateral. No Rio de Janeiro, o Botafogo conquistou o título carioca ao derrotar o Vasco na cobrança de pênaltis por 4-3, depois de ter vencido por 1-0 no tempo normal, já que o Vasco havia vencido a primeira partida. A final reuniu mais de 60 mil torcedores que foram prestigiar o jogo e lotaram o estádio do Maracanã e acompanharam a partida dramática, já que o Vasco jogou a partida desde os 36 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, por causa da expulsão do lateral Fabrício. E novamente o Vasco termina uma competição como vice-campeão e deixa o título escapar pelas mãos. E falando agora de seleção brasileira de futebol, Tite vai convocar a seleção brasileira para a Copa do Mundo no dia 14 de maio. A data foi marcada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E Tite vai anunciar os 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo na Rússia. Esse é o prazo final para as demais federações enviarem à FIFA uma lista de 36 nomes pré-selecionados. Dentre esses 35, os 23 da Copa. O Brasil seguirá a tradição de fazer a seleção logo desde o início dos selecionados para o Mundial.
Previsão do tempo. Toda quarta-feira, das 18 às 19 horas, no jornal Sarau de Notícias.
Saiba agora a previsão do tempo de quarta a domingo em Macapá. Nos próximos dias, a zona de convergência intertropical deverá provocar muitas chuvas aqui no estado, principalmente no final de semana. De quarta a sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. No sábado, a zona de convergência intertropical deverá provocar muita chuva ao longo do dia. E no domingo, o tempo deverá continuar com chuvas, sendo que o maior volume é esperado para a tarde. E à noite, a previsão é de que o tempo fique aberto. As temperaturas devem variar com mínima de 24 e máxima de 32 graus em quase todos os dias.
E agora o editorial da nossa editora-chefe sobre os profissionais de jornalismo, Amanda Bastos.
Opinião.
No dia 7 de abril, foi o dia do jornalista. Uma profissão que exige tanto comprometimento de seus profissionais, mas que infelizmente não tem o seu devido respeito. Assim como outras profissões não têm. Em meio a tantos problemas, crises, obstáculos, tanto no âmbito da saúde, educação, economia, política, que o Estado, o país está vivendo, nós, jornalistas, temos a responsabilidade de manter a sociedade informada, mas vincular informações que são comprometidas com a verdade, que têm fundamento, possuem um argumento concreto. Nosso rádio jornal, Sarau de Notícias, tem acadêmicos de jornalismo que estão estudando essa profissão a fundo, com professores capacitados para sermos a diferença na nossa profissão. O que seria da sociedade sem os profissionais de jornalismo? Bom, seria uma sociedade baseada no achismo, do não saber ao certo o que está acontecendo. Nesse caminho, podemos começar a refletir como somos fundamentais para o contexto, equilíbrio da sociedade, pois nossa profissão faz com que os indivíduos pensem. E o que certos indivíduos mais querem no momento é que cidadãos não pensem, sejam alienados, não tenham opinião crítica, mas isso não é possível, pois nós estamos presentes na sociedade, sim. Estamos aqui para levar a realidade que estamos vivendo, uma realidade tão conturbada. Portanto, em meio a tantas palavras ditas aqui, eu quero mostrar como o profissional de jornalismo deve ser respeitado e ser reconhecido por todo o seu trabalho, que não é fácil. Os acadêmicos do Sarau de Notícias são diferentes na forma de escrever, pensar,
mas têm o mesmo objetivo: ser profissionais capacitados e respeitados.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas.
Está encerrando a quarta edição do Jornal Sarau de Notícias.
O jornal é produzido pela Turma de Jornalismo 2016, com a supervisão da professora doutora Roberta Chay.
E os editores da semana foram Editoria de Política com Jamile Rosa, Editoria de Educação com Fabiana Barcelos, Editoria de Cidade com Gilson Reis, Editoria de Cultura com Isabel Baiara, Editoria de Esporte com Sidney Cardoso e a Previsão do Tempo com Luciana Cordeiro.
Editora adjunta e apresentadora, Laura Machado. Editora assistente e apresentador, Nelson Carlos. E editora-chefe, Amanda Bastos.
Essa foi a quarta edição do Jornal Sarau de Notícias. Boa noite. O Jornal Sarau de Notícias vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas, na Rádio Universitária 96.9. Boa noite, até a próxima.
Boa noite.
Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas.
Você ouviu Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap.